Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas. Ouvintes, muito bom dia. Vamos então percorrer os caminhos do nosso continente. Nas últimas edições, temos falado de um género de música que para algumas pessoas é marginal e para o qual os avisados chamam a atenção, já que é uma música incontornável. O rap parece ter surgido de duas invenções jamaicanas, o toasting dos DJs e o talk-over, que é a arte dos vendedores ambulantes, a arte do verbo, do ritmo, transformado em música. Como outros artistas nos tempos antigos, os rappers criaram a sua arte nas ruas antes de terem acesso aos sistemas de produção e aos circuitos comerciais. Desde meados dos anos 70, nos bairros Bronx e Harlem, em Nova York, os primeiros adeptos do rap organizavam block parties, ou sessões musicais, realizadas na rua por moradores de um prédio. Um aparelho de som era colocado do lado de fora, ou na janela do apartamento, os discjockeys começavam a competir uns com os outros, os rappers rivalizavam em virtuosidade verbal e os dançarinos inventavam estranhíssimos movimentos enquanto os grafiteiros enchiam de cores as paredes sujas. João Melo escreveu no Jornal de Angola sobre o discurso do rapper, apoiando a ideia de que não é possível passar ao lado deste género musical. Na verdade, o rap é muito mais do que um produto do imperialismo cultural da principal potência capitalista mundial. Parece existir uma espécie de novo internacionalismo potenciado pelas atuais tecnologias de transporte e de comunicação entre os jovens confinados aos guetos do Ocidente e, pelo menos, à juventude dos países pobres da África e da América Latina. João Melo escreve, não tenho informações sobre esse fenómeno nos países asiáticos. Fala depois o autor de Yannick, esse jovem que conseguiu levar o rap à casa de toda a gente, mesmo daqueles que o consideram um género menor. Vi-o pela primeira vez em Malange, no início deste ano, e apreciei logo a intencionalidade das suas letras. Uma das suas mais recentes gravações, Realista, está na berra nas últimas semanas, tendo merecido no último sábado uma grande entrevista no Semanário Angolense. O disco de Yannick abarca uma série de problemas vividos pelos angolanos. João Melo escreveu sobre a letra que se refere ao racismo. Vamos ouvi-la com os nossos votos de muito bom dia.
É, negro mesmo não.
E você que é branco já?
Os brancos se ajudam entre os brancos. Os mulatos se ajudam entre os mulatos. E os negros? Se deixa entre os negros.
Não,
irmão, não vale a pena se deixar desse negócio. Essa nossa raça não tem mais problemas.
Isso não é complexo.
Mas evita o seu topo, tá vazando embora. Tá passando aqui.
Mas de um coro mesmo tem razão. Não sei como é que é na tua banda, mas aqui, numa empresa, quando tem boi de claros, é porque pagam bem. Se tiver boi de negros, podes crer que o salário não convém. Há sítios que negro é barrado, mesmo bem apresentado, mas o branco pode entrar de chinelo, calçar um par de escorno, ou de fato um macaco, o sate fica fraco. Não é preciso ir na Alemanha, Brasil ou em Portugal. Em Angola o negro discrimina o negro igual. Nenhum branco quer ser negro, mas a maioria dos negros querem ser brancos. Seus pancos utilizam produtos que nem os Charles Bois. Fritam cabelo igualzinho a quá. Um negro com lente de contacto fica tipo um camboá. Como é que não chamam de macacos? Aguá. Mesmo aqueles brancos que lá não são ninguém. Aqui são todos chefes, uma vida se bem. Um salário que arromba. quantos mangolês estão na tuga a sofrer na obra.
Preto macaco, toma banana.
Por cima são discriminados. Mundele, pode fazer 20 anos na África, não muda seu sotaque, hábitos e costumes.
Tira o chapéu,
mas um bumbo, um ano só nas bandas, já cidade europeu. Até vem te dizer,
preto mesmo é atrasado, é.
É muito preconceito. Em Angola só não temos complexo na bebida e no sexo. Pum, 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 tô a briche. Um pula por aqui, estás perdido ou qualquer coisa assim.
Não, esta causa pertence, meu, vim recuperá-lo.
Brinca bem, tantos anos a viver aqui, homem mata o quê? Não saiu daqui nem com um contrafé. Fugiram da guerra, agora estão a vir aqui como donos da terra.
Eu não sou culpado, pá, eu não tenho nada a ver com esses problemas.
Só falta vir mais um Mundele com papel dizendo que o país é dele.
Isso é racismo.
Eu não sou racista, sou realista. Mangolê precisa de uma lição de moral pra se libertar da escravidão mental. Eu não sou racista, sou realista. Mangolê precisa de uma lição de moral pra se libertar da escravidão mental. Não sei como é que é ali, mas aqui, modão, o mais lixado não é o pula, é o latão.
Eu sou latão, minha namorada era black, você sabe, não tem nada a ver.
Vieram da mistura, mas com negro não querem se misturar, sempre a discriminar. Feio, ancorado ou matumbo, se casam entre eles. Mas se for um bumbo, tem que ser um daqueles. Ou é falado, ou tem nota verde. Dizem que o mulato não se perde, é mentira. Não sei o que fizemos, a sorte deles não admira. O nosso complexo é que lhes deu acesso. O negro quando agarra uma mulata, uauê, só da maneira que estranha. Se for uma branca então, tipo que já está no céu, Homem-Aranha. É. Assiste, você entra, funcionário, são todos clarinhos. Negro, eu sou um ou dois. Essa história não é de hoje. Não é preciso ser bom ou ter dom. Em Angola é mais fácil encontrar um emprego se fores branco ou latão.
Tô a andar muito no sol, até tô a ficar escuro. Posso?
Se preocupamos muito com a cor, isto não é uma questão política. O próprio negro é que não se dá valor.
Há negros que fazem filo mestiço pensando no seguinte: a cor é deles como é de sorte. Quem sabe um dia vai ajudar a família. Ai, ai, ai. É difícil ver um latão que tem massa casar com uma dama pobre da minha raça. Ou a negra tem, ou é filha do fulano. Pode ser engano, mas a maioria das filhas ou filhos dos negros que tem dinheiro casam-se mais com pulas ou latões. Essa história já vem de longe. O mais engraçado é que negro, quando já tá tendo um pouco de fama ou dinheiro, só mulata que é mulher lhe leva daqui, dali a se exibir pra toda a gente lhe ver.
Tá com uma latona.
Há negras que só garinam com pulas, e há negros que falam mesmo assim: eu só gosto de mulatas.
É o que? Eu gosto dele.
Amor não tem cor, isso é complexo da pele. Acredita, por isso é que hoje muitos latões dizem mesmo: a nossa cor facilita.
Você é racista.
Eu não sou racista, sou realista. Mangolê precisa de uma lição de moral pra se libertar da escravidão mental. Eu não sou racista, sou realista. Mangolê precisa de uma lição de moral pra se libertar da escravidão mental. Há quem quando lhe dizem: ei, casa fica bem escura, só desgosto no rosto. Agora lhe diz o contrário: casa fica bem clarinha. Ai, obrigado, muito obrigado, só alegria, assim ganhou um dia. Eu nunca tive pesadelo, melhor dizer, sonho de ser branco ou amarelo. Olha pra mim, uau, olhem pra mim, uau, como adoro a minha pele de cacau. Na maior, eu digo isso com cabeça erguida. O melhor presente que Deus me deu na vida foi de me ter feito escuro. Afro-mene puro, moreno, cabrito, evita isso, meu irmão. Mestiços são negros em toda parte do mundo, sem Angola que não são. Negro ou branco, nenhuma raça é superior ou inferior. Somos todos iguais, só a diferença na cultura e na cor. Desculpa se eu feri a sensibilidade ou passei a meta. Eu sei que isso dói. A verdade é dói, mas constrói. Podes me chamar até de treta, pateta ou careta, mas uma coisa é certa: a nossa sociedade precisa de uma mudança de mentalidade. Eu não sou racista, sou realista.
Eu sei que o angolano tem problema de interpretação, por isso atenção. Eu não tenho nada contra latões nem pulas, digo isso no fundo do coração. Eles não se dão de superiores, nós é que nos sentimos inferiores. Nós é que temos que eliminar esse complexo de inferioridade, fazer uma revolução mental para que no futuro os nossos filhos possam viver de igual para igual, sem preconceito racial. Senão os nossos netos viverão numa nova era colonial, por culpa de nós próprios. Se queremos mudar esse momento, porque ainda vai a tempo.
Ouvimos Yannick e regressamos à opinião de João Melo. O tema da canção Racismo torna-a especialmente acutilante. Está lá tudo. A denúncia, o protesto, a reivindicação, o equívoco, como atacar o racismo e criticar os casamentos interraciais. A nossa sociedade tem a tendência para varrer esse problema, entre outros, para debaixo do tapete. Lembro-me que quando há 3 anos, no último Simpósio Nacional da Cultura, sugeri que as crianças angolanas fossem educadas logo na escola primária, de acordo com uma filosofia multicultural e não racial, alguém me respondeu que isso não era necessário, pois o racismo em Angola não existe. Existe sim. Do ponto de vista histórico, foi introduzido no país pelo colonialismo português. Este, além de discriminar os naturais do país, promoveu uma série de políticas para dividir os angolanos, entre as quais um moderado favorecimento dos mestiços, o que gerou problemas que perduram até hoje. Alguns objetivos, como puderam estudar um pouco mais, tiveram em especial nos primeiros anos da independência mais facilidades em termos de emprego e de cargos, e outros subjetivos, complexos mútuos, adoção de estratégias raciais, etc, etc. Hoje nenhum grupo que integra a população angolana pode considerar-se inocente nesta matéria. Há racismo antinegro, antibranco e antimestiço. Há até autorracismo em todos esses grupos. Pessoalmente já me cruzei com todos eles. Devo dizer que todos, sem exceção, me provocam asco. Precisamos de discutir esse assunto serena, científica e estrategicamente. Em definitivo, a história fez de Angola um país multicultural, multiétnico e multirracial. Isso não é um defeito. É uma enorme vantagem. Yannick concorda. Negros ou brancos, nenhuma raça é superior ou inferior. Somos todos iguais, diz ele na sua canção, que está a bater bué nos últimos dias. Escreveu João Melo.
Meu irmão, mestiços são negros em toda parte do mundo, sem Angola que não são. Negro ou branco, nenhuma raça é superior ou inferior. Somos todos iguais, só a diferença na cultura e na cor. Desculpa se eu feri a sensibilidade ou passei a meta. Eu sei que isso dói, a verdade dói, mas constrói. Podes me chamar até de treta, pateta ou careta, mas uma coisa é certa: a nossa sociedade precisa de uma mudança de mentalidade. Eu não sou racista, sou realista. Eu sei que Angola não tem problema de interpretação, por isso atenção. Eu não tenho nada contra latões nem pulas, digo isso no fundo do coração. Eles não se dão de superiores, nós é que nos sentimos inferiores. Nós é que temos que eliminar esse complexo de inferioridade, fazer uma revolução mental para que no futuro os nossos filhos possam viver de igual para igual, sem preconceito racial. Senão os nossos netos viverão numa nova era colonial, por culpa de nós próprios. Se queremos mudar esse momento, porque ainda vai a tempo.
Caminhamos consigo há muitos anos. Visitamos lugares e ouvimos a palavra dos entendidos. A freguia, os percursos e os reencontros. Mais uma vez, bom dia. E então vamos continuar a falar de música. Não há trabalho profissional no meio musical. O nosso percurso vai continuar na música, agora com uma figura que projetou Cesária Évora, a cantora que pôs Cabo Verde no mapa, José da Silva, Joe Silva. Natural da Praia, passou a infância no Senegal e depois foi com os pais para a França. Tocou percussão no grupo Son of Cap. Depois, enveredou pela produção. Segundo ele, já existe consciência de que a música é um negócio, que a cultura em si mesma é uma indústria. Em África, há países que já entenderam isso e profissionalizaram os seus artistas e produtores. Joe Silva fala também da dificuldade em encontrar coristas à altura em Cabo Verde. Em muitos trabalhos de artistas cabo-verdianos, os coros foram feitos em Paris por jovens da Martinica. As outras formas de expressão da cultura cabo-verdiana têm pouca visibilidade por falta de promoção. Diz ele, podemos ter o melhor artista do mundo, mas sem promoção ele não é ninguém. Há produtores cabo-verdianos que gastam na produção e acham que basta pôr o disco na loja que ele vai vender-se. É preciso pôr publicidade nos jornais, nas rádios, na televisão. Veja-se o caso das lojas multinacionais na Europa. São enormes. Uma pessoa só chega a um disco se souber que ele existe. José da Silva falou das dificuldades que existem em Cabo Verde em termos de técnicos de som e de luz e falta de patrocinadores. Em Cabo Verde, vê-se o patrocínio como uma ajuda e não como uma operação comercial. Preferem patrocinar o primo de um dirigente que gravou um disco e que ninguém conhece do que patrocinar a Cesária Évora. Segundo o seu produtor, Cesária é uma artista de grande dimensão, mas dentro da faixa mais pobre, que é das chamadas músicas do mundo, a World Music. O seu maior êxito, Café Atlântico, vendeu 800 mil cópias, quando sabemos que muitos artistas vendem mais de 1 milhão. Em França, o rapper Stormy Bugsy, de origem cabo-verdiana, vendeu 800 mil discos. Cesária ajuda, empresta, tem uma família grande, tem as suas coisas, casas, etc. Mas não se pense que ela é rica, porque não guarda. Para ela, ter 50 euros na bolsa é igual a ter 50 mil.
Cabo Verde é um ar frondoso, sonhado na meia da Atlântica. Seis ramas paiol na mundo inteiro. Cada folha um filho querido, partir para longe para aventurar, para um futuro mais feliz e dignidade. Cabo Verde é um ar frondoso, sumiado na meia da Atlântica. Seis ramas paiol na mundo inteiro. Cada folha um filho querido, partir para longe para aventurar, para um futuro mais feliz e dignidade. Não sei, é um povo unido na paz e moraveza. Cabo Verde, nos cantinho querido, berço de amor e saudade, paraíso de Atlântico. Nos gente é um povo unido na paz e moraveza. Cabo Verde, nos cantinho querido, berço de amor e saudade, paraíso de Atlântico. Nos cantinho querido, berço de amor e saudade, paraíso de Atlântico. Nós é um povo unido na paz e morabeza cabe. Nós cantinho querido, berço de amor e saudade, paraíso de Atlântico.
E estivemos a ouvir Cesar e Évora cantando o seu grande sucesso Café Atlântico. Apanhámos no caminho de Jô Silva, o produtor de Cesar e Évora, que falou dos problemas relacionados com a produção musical em Cabo Verde. Aqui em Angola, a Ministra da Cultura está a visitar os estúdios de gravação e a conversar com os seus proprietários e com os produtores. Ela manifestou a sua preocupação em relação à formação dos músicos. A governante disse que um projeto vai dar mais oportunidades aos artistas de atuarem, colmatando a falta de espetáculos. Disse ainda que o Ministério vai apoiar a gravação de discos pagando diretamente à produtora e não aos artistas.
Africano.
Começámos já uma viagem pela música de Paulo Flores, tendo como guia Felipe Zal, que escreveu para o Jornal de Angola sobre a Turma dos Combatentes. Paulo Flores no triplo salto. Voltei a tomar mais um contacto com o triplo CD de Paulo Flores, que dá pelo nome de Ex-Combatentes, e que me foi oferecido pelo Cabé, pai do Paulo. Curiosamente, uma avenida à qual, desde 1976, estou também afetivamente muito ligado, tal como outros músicos, como o Belmiro Carlos, o Carlos Lamartine, o Sabu Guimarães, e tanto quanto me lembro, também o falecido Taborda Guedes residiu ali, na parte de cima da extensa Avenida Comandante Valódia, que não muito longe da casa do Carlitos Vieira Dias, dá de caras com o bairro Marçal. Do lado da Feira Angoma, fica a residência do Dionísio Rocha, onde durante meses estacionei a minha motorizada e conheci vários outros músicos, sobretudo os que estiveram ligados aos negoleiros do ritmo e que ali ensaiavam. Todavia, naquela altura, não cheguei a conhecer o Paulo Flores, apesar da localização do prédio onde ele morava ficar a poucas dezenas de metros do meu. Normalmente os músicos sentem o cheiro uns dos outros e aproximam-se, mas não raras vezes é a geração de músicos mais velhos que não facilita a aproximação dos mais novos. Só mais tarde, em Carnaxide, Portugal, quando fui com Filipe Mukenga à casa do Cabé para nos encontrarmos com Eduardo Paim, encontrei pela primeira vez o autor de Chéri. Estivemos a recordar esse grande sucesso de Paulo Flores, Chéri. Estamos a seguir a Turma dos Combatentes, Paulo Flores no triplo salto, assinado por Filipe Zal. Neste seu triplo salto discográfico, Paulo Flores soube ilustrar com mestria o ambiente de pessoas de diferentes culturas e estratos sociais que vivem naqueles altos e sujos prédios de construção moderna do bairro operário. Prédios de uma avenida carregada de parabólicas nas janelas, de gente adulta e crianças a subirem e a descerem em algazarra os mármores desgastados dos degraus das escadas em todos os andares, porque os elevadores desistiram há muito de funcionar por falta de assistência técnica. Até a água foi ficando cá por baixo, cansada de tanto ter de subir a conta-gotas até pelo menos aos primeiros três andares. Com exceção do tema Nzage, uma música do mais velho Fontinhas, que apresenta um arranjo muito inovador e uma interpretação soberba, todo o primeiro disco é, na realidade, uma autêntica viagem, ou melhor, uma assunção corajosa de novas experiências a partir de influências do tipo Chico César e de um balanço que por vezes me lembra também as músicas de Jorge Ben. Thank you.
mais que amada vida.
Tema Emancipada Terra. Estamos a falar do triplo salto de Paulo Flores, com a assinatura de Filipe Zau, com a devida vénia ao Jornal da Copa. O segundo disco corresponde à identidade sonora do Semba, que no Paulo Flores é caracterizado por uma forma muito peculiar de escrever letras com versos longos, narrando o cotidiano dos Mosseques ou as imagens soltas e iconográficas das cidades de Luanda e de Benguela. Por vezes há uma espécie de Semba Bossa, se é que se pode chamar assim, resultante da ténue fronteira existente entre o Semba e o Samba, e que acontece ilustrado em temas como O Meu Amor Quando Me Beija e Em Fundo do Poço, ambos com bonitos arranjos de cordas de Jacques Murelen Paulo. Rumba Mzatukine, de David Zé, é também aqui recordado pela voz de Paulo Flores e pela participação especial de Yuri da Cunha. Thank you.
mudumbu la mi original ye
emenga neni kambadia mi diamu eto ki mudumbu la mi original ye mwene wa solo vitari kiami polo yami wa izembe ngibanga kebe ngana zambi
Singamu bano kitadi Galasa mungalasa lelu Galasa mungalasa
Singamu bano kitadi Utala kufolo ye Ufika wa shibi mati ma Kalumba wandala dikalu
Wandala sabalalu Eme kitani Kenya
Sabalalu eme kitari ngenyamwe
Se wanga nala tukale tu Boso boso tudile tu Boso boso tuzeka
Se wangi zolo tukale tu Boso boso tuzeka tu Boso boso tudile tu
seu segundo disco e vamos já para o terceiro, que apresenta uma visão mais eclética do trabalho musical do Paulo. Abre espaço para a diversidade cultural com um blues de Suato Dia. Revisita juntamente com Mayra Andrade, Vinícius de Moraes e Baden Powell. Passa pelo compositor cabo-verdiano Manuel de Novas. Interpreta um funaná que criou em parceria com Ciro Bertini. Adapta a letra de uma conhecida música das Antilhas e depois de passar por outras canções de sua autoria, fecha com uma bonita composição de Zé da Minga e Murimba Show, um estilo de semba tocado de forma mais tradicional.
Chile, güey. katlo makamulu wanda mona diala kasvela ye mona diala mama zakasvela mukonda katena ye ingibaza mama ayuwe ngongwe iditela kwe biengana ayuwe ngongwe ingibaza mama ayuwe ngongwe iditela kwe biengana ayuwe ngongwe mamba peshile kwe kumbi katolo makamulu wanda mwana diala kasuela ye mamba peshile kwe kumbi katolo makamulu wanda mwana diala kasuela ye mwana diala mama ze kasuele mukonda katena ye ingibaza mama Ayuwe ngongwe, iditela kwe biengana Ayuwe ngongwe, ingibanza mama Ayuwe ngongwe, iditela kwe biengana Ayuwe ngongwe, okalunga kia vulu Ayuwe ngongwe, oh, kia vulu Ayuwe ngongwe, oh, kia vulu Ayuwe ngongwe, oh, 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 kia vulu
álbum, há aqui o desejo de apresentar no mesmo trabalho a verdadeira idiosincrasia do Paulo Flores e o seu sentido de mundividência. Julgo que, quando compõe, continua a fazer a letra ao mesmo tempo que a música, uma metodologia de trabalho muito pessoal. Mas, sobretudo, o que nele resulta bem é a forma emotiva de interpretar o efeito sonoro das palavras escolhidas e as diferentes opções para os seus arranjos. Escreve, quem sabe, assim escreveu Felipe Zau, letrista e compositor. A Friquia, aos domingos de manhã. A música e a informação na rota dos reencontros com a história do continente. A Friquia nos vossos receptores, mais uma vez, bom dia. Vamos agora recordar o Grupo Africando. Há mais de 15 anos que o Grupo Africando persegue o seu objetivo ambicioso de misturar os ritmos latinos, nomeadamente a salsa, com o tom africano, mandinga, sobretudo. Queto Cuba foi gravado entre Abidjan, Dakar, Bamako, Nova Iorque, Miami e Paris. Os Africando são uma referência incontornável daquilo que se chama salsa africana. Para melhor distinguir, das suas primas cubana, colombiana e nova-iorquina. O título do disco, Queto Cuba, quer dizer Da Origem até Cuba. Vamos ouvir.
Mogosso Queto, Modé Cuba, Ilha de Santeria, Guantanamo e Puerto Rico. Modiuba, Funque, Benicutu e Kutogungu. kun baba lao yao icha belo jason be je chanson agbo mojuba e ma gbagbe e son kubano ya ile ile ife e baba lu aye 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 Kabie si ile ke Cubanos de Goa, their origin. Puerto Rico y el lote, que pile coa. Echale salsita, el acharanga. Afro cubano, ritmo original. El asos picante, cesa la salsa.
Uma mistura, Natasha Atlas, que nasceu em Bruxelas, de mãe inglesa e pai judeu, natural do Marrocos. Cresceu num subúrbio marroquino da capital belga, muito influenciada pela cultura árabe. Foi viver para Londres, tornando-se cantora de uma banda techno. Foi misturando as suas raízes. Tendo em conta a importância do Egito como centro da cultura árabe, ela foi viver para a cidade do Cairo, mergulhando nas raízes musicais e linguísticas desse país, tornando-se uma das vozes femininas mais notáveis da música de fusão. Natasha canta na canção que quer dizer este caminho, a dor de não ser amada. Vamos ouvir aqui Natasha Atlas, cantando Mon Ami La Rose.
On est bien peu de choses et mon ami La Rose me l'a dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait, m'a fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais que hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses.
Caminhos do nosso continente, hoje falando apenas da música e dando a ouvir vários temas de várias origens, várias fusões. Aproveitámos para a apresentação do triplo álbum de Paulo Flores, o texto que veio publicado no Jornal de Angola pelo crítico compositor Felipe Zau, o tema, o título A Turma dos Combatentes, Paulo Flores, no triplo salto. Falámos no princípio também do rap, não é a primeira vez, temos-lo feito aqui várias vezes. Ainda na semana passada ouvimos o pioneiro do rap senegalês, Awadi, ele que vai estar presente na África do Sul, num grande festival que ali se vai realizar, celebrando o Dia de África. E foi a oportunidade para ouvirmos mais uma vez no nosso programa Yannick. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se até ao próximo domingo. Muito bom dia. Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.